Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros. No programa de hoje, vamos falar de contos e da linguagem do simbolismo na poesia. Vamos juntos! Publicado pela CLB Produções, Fragilidades, livro de estreia da escritora Cléo Busato na literatura adulta, reúne 5 contos com diálogos rápidos, palavras não ditas e sentimentos sufocados, para narrar as histórias de diferentes mulheres em busca de se livrar de aprisionamentos sociais e emocionais. Ao final de cada texto, as protagonistas têm as suas dores libertas na própria história, mas as soluções nem sempre são fáceis. Muitas vezes, a liberdade somente é alcançada com situações trágicas. Nossa produtora Rita Zumba conversou com a Cléo sobre esse livro. Vamos acompanhar.
Entrevista. Cléo, bem-vinda ao Autores e Livros. Fale pra gente como foi escrever esse primeiro livro adulto, Fragilidades. Fale também um pouquinho dos contos que estão nesse livro.
Fragilidades é meu primeiro livro dirigido ao público adulto. As pessoas me conhecem como escritora que publica livro para crianças e jovens e ficam surpresas, achando que mudei o público, que não vou mais escrever livro para criança. E não é nada disso, eu vou continuar escrevendo livro para criança e para jovem, sim. E quando me fazem essa pergunta, eu respondo que ouço a voz que quer se manifestar e dou espaço a ela. E desta vez, foi a minha mulher que quis falar, e aqui está o Fragilidades. Então, a obra é constituída por 5 contos, numa linguagem muito visual, fluida, para narrar a história de diferentes mulheres na busca para se livrar de aprisionamentos sociais e emocionais. As personagens, elas protagonizam histórias diferentes, marcadas por dores, abusos, porém semelhantes na coragem e na resiliência que elas demonstram para mudar a sua vida. E todas as narrativas têm esse ponto de virada, né? Que é aquele momento em que a vida toma rumos inesperados. Eu vou descrever um pouquinho de cada um para vocês terem ideia. Então, o Colar narra a vida de uma mulher do nascimento até a idade adulta. Ela nasce e cresce negando um dom, que é o dom de cura, que também não é aceito pelo pai. E essa situação gera um bullying familiar, apresenta um pai preconceituoso, machista. E um acidente com a personagem faz com que ela reveja a sua própria história e passe a aceitá-la. Um outro conto, Sombras, conta a história de uma órfã que sai do abrigo casada com um homem 20 anos mais velho que ela e que a mantém prisioneira por anos. E depois que ele morre, ela passa a sofrer de agorafobia e precisa se reencontrar com a confiança e a esperança dentro dela para poder mudar a sua vida. Já Fragilidade narra 2 dias na vida de uma mãe e uma filha que convivem num ambiente de, eu chamo de tóxica simbiose, ainda que permeada pelo afeto. O conto Dança é um instante, algumas horas na vida de uma mulher que se vê envolvida num emaranhado de lembranças afetivas bem desagradáveis e num porre de dor, ela resolve dar um fim a tudo aquilo. E por último, eu apresento um caso de feminicídio durante a pandemia. A personagem aceita hospedar o ex-marido na passagem de ano e revive um cotidiano de violência.
E como é falar sobre a dor da mulher e suas fragilidades?
Falar sobre a dor da mulher é reviver as nossas dores, todas as fissuras que existem em nós. Todo ser humano tem suas fragilidades, né? E quanto à mulher, existe um contexto histórico de abusos, subalternidade, obediência, servidão. E é muito recente a história da libertação da mulher. E olha que eu não falo apenas sobre o aspecto social, como poder de voto, conquista de espaço no mercado de trabalho, melhores salários. Eu falo principalmente das condições internas, psicológicas, emocionais e espirituais, que a gente ainda continua muito preso, muito presa, né? A mulher, ela foi educada para não exprimir o que sente, e no livro isso aparece várias vezes. Um dos contos, por exemplo, acontece numa zona rural e num tempo passado, mas não sei se isso ainda não acontece, né? O Brasil é muito grande, tem muita zona rural por aí, eu não imagino como seja a cabeça das pessoas. Um leitor, um homem casado já, 60 anos, leu esse conto e me deu um retorno muito interessante. Ele disse que no interior de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde ele nasceu, era bem assim que acontecia. Para o pai, só tinha valor a roça e a igreja. Estudar era bobagem. E o conto vai por esse caminho. Ele pode não ter uma temática contemporânea, porque atualmente os pais concordam que a educação é um caminho para a liberdade, não é? Mas o que retrato no conto é a vida daquela personagem naquele tempo, onde o acesso ao estudo era muito difícil. E ainda é, né? Precisa-se andar quilômetros para chegar a uma escola. A minha mãe conta que o pai dela comprou um cavalinho para que ela pudesse ir à escola. E isso era muito raro. Por exemplo, na família dela, só ela que teve esse privilégio. Os mais velhos não tiveram. Claro, as mais novas também tiveram. Mas até ela, somente ela, teve esse privilégio de estudar porque eles moravam muito longe. E ó, só para localizar vocês no tempo, isso aconteceu mais ou menos na década de 30 do século passado. Então eu acredito que o conto serve para a gente fazer uma retrospectiva da caminhada que a mulher fez para chegar às conquistas que temos hoje, ainda que muita coisa não seja diferente. Muitas mulheres hoje em dia não têm voz, não têm voz dentro de casa, por exemplo, e isso acaba culminando numa situação limite. O feminicídio, por exemplo, que é o que apresenta um dos contos do meu livro. Não existe mais o pai opressor que determina o que a mulher vai fazer, deve fazer, mas existe o homem opressor, né? Aquele que diz, escuta, mas onde que você foi que se vestido justo? Você não acha que está muito ousada? Ou então, onde você foi ontem à noite que voltou às 10 horas, hein? Às 10 da noite. Enfim. Há muitas situações similares à do pai opressor do início do século passado, ou, sei lá, meados do século passado, hoje em dia, né? Então, quando você pergunta como é falar sobre a dor da mulher, eu respondo que ao falar delas, revivemos essas dores em nós, porque a gente continua vivendo situações que nos colocam num espaço de fragilidade, seja no emprego, nas relações íntimas e com as pessoas conhecidas, por exemplo. Tem gente que, ao detectar a nossa fragilidade, se apropria disso para fazer bullying com a gente. Isso provoca dor, sim.
Cléo, conta pra gente também que histórias inspiraram esses contos.
A vida me inspirou a escritura dos contos, e alguns foram espelhados nas minhas próprias histórias. Não que elas tenham sido narradas como aconteceram, mas fragmentos da minha história estão presentes em cada um desses contos e nas histórias que eu ouvi de mulheres que conheço, mulheres com as quais convivo, inclusive histórias que a mídia nos traz, por exemplo, os casos de feminicídio, que é o tema do conto Pandemônio. Durante a pandemia eu fiquei chocada com o aumento de assassinato de mulheres e acabei produzindo essa história. A vida é uma fonte de inspiração para a literatura.
E para encerrar esse nosso bate-papo, como você falou que a vida é inspiração para a literatura, fala mais um pouquinho de como surgiram os contos desse livro.
Eu já tinha alguns contos produzidos e outros eram um esboço para vir a ser uma novela ou um romance. E achei que esse material poderia se transformar num interessante livro de contos. Dança, por exemplo, era para ser um romance, estava lá paradinho. E quando eu reli, percebi que já tinha um conto pronto. Apenas precisava fazer alguns ajustes para ter essa estrutura de conto. E ele surgiu das minhas memórias recriadas. E o mesmo aconteceu com Fragilidades, né? Ele surge de uma situação em que deixei minha mãe sob os cuidados de uma outra pessoa para encontrar um cara que conheci num site de relacionamento e resolvi ir a fundo nessa temática. Sites de relacionamento, com exceções, é claro, são um horror, as pessoas se escondem atrás da tela, criam mundos paralelos, não há verdade, não há intimidade e dificilmente se quebra esse padrão, né? O conto Colar, ele foi escrito, é um dos últimos que eu escrevi e traz experiências que eu ouvi de mulheres que cuidaram de mim. Sombras também tem traços de um hábito meu. eu na cama, lendo literatura, na companhia dos meus gatos. Eu lembro de uma situação em que minha gatinha havia sido castrada e usava aquela roupa cirúrgica, né, e ficava desesperada tentando tirar. E aí me veio na cabeça a história de uma mulher cuja vida fosse assim, mas não um dia ou outro, mas sempre. Ela vive presa a uma cama rodeada de gatos e foi se construindo o contexto dessa mulher, Inês, que provocou esse fechamento, né, para si própria. Então, eu me identifico com várias situações dos contos. Ainda que eles não sejam iguais na forma, eles carregam semelhança nos sentimentos que perpassam cada um desses conteúdos apresentados. Ah, o mundo real é o grande palco inspirador da ficção, não é? E olha só, agora que você já ouviu uma breve sinopse do livro, corre atrás dele. Então, você pode adquiri-lo em várias livrarias físicas, online, e também na página fragilidades.cleobusato.com.br.
Fica a dica de leitura, então. Fragilidades, de Cléo Busato, publicado pela CLB Produções. São 5 contos que retratam as histórias de 5 mulheres que encontram a força na vulnerabilidade. Antes do intervalo, eu falo do poeta e filósofo Antônio Cícero, falecido no último dia 23 aos 79 anos. Cícero enfrentava complicações decorrentes do Alzheimer e sua morte ocorreu na Suíça, onde morava atualmente. Com uma carreira marcada pela reflexão filosófica e pela profunda sensibilidade poética, Antônio Cícero se destacou tanto na literatura quanto na música. Autor de diversos livros de ensaios e poesia, ele também contribuiu com letras que marcaram gerações, colaborando com grandes nomes da música brasileira, como Marina Lima, sua irmã, e Caetano Veloso. Em 10 de agosto de 2017, ele foi eleito para a cadeira de número 27 da Academia Brasileira de Letras, substituindo Eduardo Portela. Em março de 2021, em entrevista ao programa Leituras da TV Senado, apresentado pelo jornalista Maurício Melo Júnior, Antônio Cícero falou da sua antologia poética, Estranha Alquimia, publicada pela editora Literalux. Na ocasião, ele falou das diferenças entre escrever filosofia e poesia. Vamos ouvir.
Para mim, são coisas completamente diferentes, praticamente opostas. Na filosofia, eu tenho uma ideia consciente, em geral, em oposição a outras ideias de outras pessoas ou de outras correntes filosóficas. E eu tenho uma ideia qualquer e resolvo, em determinado momento, que ela deve ser exposta. E eu, então, começo a escrever um livro a partir dessa ideia, vou desenvolvendo a ideia conscientemente, de maneira totalmente racional. Na poesia, é o oposto, no certo sentido, que ocorre. De repente, me acontece uma frase, uma palavra que eu ouço, uma ideia que eu tive porque eu vi alguém, alguma pessoa, alguma coisa estranha. E aquilo ali é como que aquilo, de certa maneira, vai me sugerindo um poema. Há 3 etapas, digamos. Uma primeira em que eu estou apenas tendo umas ideias vagas. Em determinado momento, eu sou capaz, eu escrevo, por exemplo, eu sou capaz de pensar, e escrevo aí, pensar um verso, ou 2 ou 3. Depois de determinado número de versos pensados e estruturados, cada um de determinada maneira, por exemplo, 3 versos de 10 sílabas, ou 3 versos de 8 sílabas, ou 1 de 10, outro de 8, outro de 10. Enfim, depende, isso não depende de mim. É como se não dependesse de mim, parece que vem de fora. Aquilo ali se torna um objeto que, de certa maneira, exige de mim ser completado, ser terminado. Quem manda agora não sou mais eu. Quem está mandando agora é aquele objeto, são aquelas palavras. Eu sou escravo delas e não elas minhas escravas. Nada tem a ver com a racionalidade. A racionalidade entra, claro. A razão entra em tudo. Mas entra como um dos elementos. Não é o elemento fundamental. Um elemento fundamental pode ser uma imagem, pode ser a imaginação, pode ser um som, o som das palavras. Enfim, a poesia tem uma outra regra, outras regras, né? Completamente diferentes.
A entrevista completa com Antônio Cícero está disponível no site da TV Senado e no YouTube. Basta buscar por Antônio Cícero e Estranha Alquimia, TV Senado. No Clube do Livro de hoje, Mayra Cunha nos fala de O Último Sonho, de Pedro Almodóvar.
Clube do Livro.
Olá! Retorno a esta coluna trazendo uma dica de leitura já irreverente. O livro O Último Sonho, do diretor, roteirista e produtor espanhol Pedro Almodóvar, lançado em 2023 pela Companhia das Letras. Almodóvar, conhecido por todos como grande roteirista e cineasta, tirou do seu baú textos escritos ao longo de mais de 5 décadas. No prefácio, o escritor enfatiza que nunca imaginou escrever uma autobiografia, que tem até uma certa alergia à ideia de um livro inteiro falando dele como pessoa. Mas seus textos não só falam muito sobre sua vida, como também sobre a inegável relação entre seus filmes, roteiros e vivências. Em 12 textos, o diretor apresenta uma literatura híbrida, em que se misturam crônicas, autoficção, fantasia e contos, este último como ele prefere definir sua escrita. Em 4 deles, Pedro Almodóvar relata histórias narradas por ele no momento em que aconteceram, como num diário. Uma delas, considerada por ele a mais importante que dá nome ao livro, é o relato do seu primeiro dia de orfandade, logo após a morte de sua mãe. Neste conto, o diretor considera serem, talvez, as melhores 5 páginas que já escreveu até hoje. Já em Memórias de um Dia Vazio, aborda questões existenciais, filosóficas e sobre a solidão, condição que diz muito presente em sua vida nos tempos de hoje. No texto, Um Romance Ruim, faz uma reflexão sobre ser ou não ser um bom romancista e dá uma verdadeira aula sobre as diferenças entre escrever romances e roteiros. Almodóvar mostra seu lado fabulador, como ele mesmo se define, nas outras 8 histórias. São textos novelescos, por vezes melancólicos, mas com a marca da graça e bom humor sempre presentes em seus roteiros cinematográficos. Seus contos mostram sua verve anticlerical, fruto da educação católica que obteve na infância. Trazem também alguma dose de erotismo que não poderiam faltar. Personagens inusitados e dramáticos, a presença do feminino, de gays e de travestis, tão marcantes em sua trajetória. Em Confissões de uma Sex Symbol, resgata a já conhecida personagem Patti Difusa, uma estrela pornô de fotonovelas que reaparece em uma confissão de perturbações e ansiedades, em um texto divertido que pode se tornar o queridinho do leitor. Esses textos, publicados após uma insistência de sua assessora pessoal, mostram no íntimo suas grandes referências culturais e intelectuais. Para os fãs de sua obra cinematográfica, é um presente para entender os bastidores que influenciaram alguns filmes tão emblemáticos. Almodóvar cita escritores, diretores de cinema, inúmeros cantores e canções, artistas plásticos, além de mencionar com divina proeza situações envolvendo a história e a cultura da Espanha. No primeiro conto, intitulado A Visita, tirou a ideia para o filme A Má Educação. No seguinte, Mudança de Gênero em Demasia, se inspirou para fazer Tudo Sobre Minha Mãe, obra-prima de 1999. A cantora mexicana Chavela Vargas, musa e amiga do diretor, está presente em alguns contos, mas é em Adeus Vulcão que o autor dedica toda a sua admiração e respeito à cantora. Fala sobre sua amizade e sua relação com Chavela, que esteve presente em trilhas de vários de seus filmes, como Kika, Carne Trêmula e o recente Dor e Glória. A cantora tirava do âmago toda a dor e drama que vieram a ser uma forte característica no trabalho de Pedro Almodóvar. No conto Natal Amargo, mais um permeado por tristeza e melancolia, o diretor traz menção à música que dá nome ao conto, cantada por sua diva. Não por acaso, fala de um feriado que Almodóvar diz tanto detestar, o Natal. A música e seu peso dramático já demonstram como Chavela Vargas o influenciou de modo intenso e generoso, até por tratar-se de uma artista que já combatia as definições de gênero e questões binárias ainda em 1930, e que foi amante de Frida Kahlo. No livro O Último Sonho, Pedro Almodóvar não só reforça que é um excelente escritor, mas principalmente que é uma pessoa que nasceu para contar histórias, sejam autobiográficas ou ficcionais, e que narram, de alguma forma, a trajetória de uma vida tão intensa e tão cheia de amor, dor e desejo. Até a próxima!
Diciembre me gustó pa que te largues, que sea tu cruel adiós. Mi Navidad, no quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal.
Nossa dica agora é A Lena Existe, de Roger Dorr, publicado pela editora Ases da Literatura. Uma ficção científica que apresenta um mundo em que a realidade virtual ultrapassa a vida real. O Roger fala um pouquinho desse livro pra gente.
Olá, eu sou Roger Dorr, nasci em Curitiba, moro em Brasília já há 7 anos, sou músico e escritor e autor do livro A Lena Existe. Nesse livro você vai encontrar uma ficção científica com muita aventura, mistério e uma dose bem especial de fantasia. A história se passa por volta do ano 2500, quando todo mundo já tem chips implantados no cérebro para se conectar diretamente com a internet. Então ninguém mais sai de casa, nem convive mais diretamente com outras pessoas. E aí, como elas só convivem dentro da realidade virtual, elas não conseguem mais nem diferenciar quem são pessoas de verdade e quem são inteligências artificiais. E eu recomendo que você leia esse livro justamente para ele tratar dessas questões tão atuais, né? Tão do nosso dia a dia, que estão aí fazendo parte das nossas vidas, além de discutir outras questões sociais e acabar refletindo aí até sobre a própria natureza humana. E tudo isso com uma história divertida e envolvente, cheia de mistério e de personagens e cenários bem marcantes que você vai adorar conhecer. Para comprar é só pesquisar pelo nome A Lena Existe na Amazon e você vai encontrar lá o livro físico e o e-book. Ou então acessa o meu site, que é livrosdoroger.com, e aí você vai encontrar condições especiais de compra e até outras novidades que eu já estou trazendo aí, inclusive com novas histórias que acontecem no mesmo universo da Lena Existe. Grande abraço!
A Lena Existe, de Roger Dorr, um livro bem interessante que usa ficção para falar de temas essenciais para o nosso mundo contemporâneo, como as implicações da realidade virtual e a inteligência artificial em questões sociais de saúde mental. E chegou a hora do Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje em homenagem ao Dia Nacional da Poesia, celebrado em 31 de outubro, o Encantos Diversos traz para você peculiaridades do movimento simbolista. Para isso, vamos ouvir obras do poeta francês Charles Baudelaire e do brasileiro Cruz e Souza. Charles Baudelaire, poeta francês pós-romântico, que viveu de 1821 a 1867, é considerado o precursor do movimento simbolista. Sua poética, que influenciou o simbolismo francês e o brasileiro, é caracterizada pelo subjetivismo, transcendência, misticismo e por uma linguagem vaga, fluida, imprecisa. Ouça agora um dos poemas mais conhecidos de Baudelaire, intitulado Correspondências. A natureza é um templo onde vivos pilares deixam sair às vezes palavras confusas. Por florestas de símbolos, lá o homem cruza observado por olhos, ali familiares. Tal longos ecos longe, onde lá se confundem dentro de tenebrosa e profunda unidade, imensa como a noite, como a claridade, os perfumes, as cores e os sons se transfundem. Perfumes de frescor tal a carne de infantes, doces como o oboé, verdes igual ao prado, mas outros corrompidos, ricos, triunfantes, possuindo a expansão de um algo inacabado, tal como âmbar, almíscar, beijoim e incenso, que cantam um elevar dos sentidos e o senso. Considerado o principal representante do simbolismo brasileiro, Cruz e Souza, que viveu de 1861 a 1898, fez uso da sinestesia. Sua poética é marcada ainda pela musicalidade, uma das principais características relacionadas à linguagem do simbolismo. É o que você percebe nos versos de Violões que Choram. Ah, plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Noites de além, remotas, que eu recordo, noites da solidão, noites remotas, que nos azuis da fantasia abordo, vou constelando de visões ignotas. Sutis palpitações à luz da lua, anseios dos momentos mais saudosos, quando lá choram na deserta rua as cordas vivas dos violões chorosos.
quando os sons dos violões vão soluçando, quando os sons dos violões nas cordas gemem e vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sombras tremem. Harmonias que pungem, que laceram, dedos nervosos e ágeis que percorrem cordas e um mundo de dolências geram gemidos, prantos que no espaço morrem. E sons soturnos, suspiradas mágoas, mágoas amargas e melancolias, no sussurro monótonos das águas, noturnamente, entre ramagens frias. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa e vibra e se contorce no ar convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa sob a febril agitação de um pulso. Que esses violões nevoentos e tristonhos são ilhas de degredo atroz, funéreo, para onde vão? Fatigadas do sonho, almas que se abismaram no mistério. Para encerrar, ouça Bandolins, canção de Oswaldo Montenegro, interpretada por ele em conjunto com a Orquestra Filarmônica de Brasília.
Como fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não? E por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo? E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim? Ela teimou e enfrentou o mundo se rodopiando ao som dos bandolins.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser outras dicas de leitura, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Ou acesse meu perfil literário, @detera.livros. Lá você encontra mais detalhes sobre os livros que comentamos no programa de hoje. Sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros teve produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba, com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e Pedro Henrique Vasconcelos. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.